Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.
Atenção para a maior realidade em matéria de chance na televisão. Vou chamar outro candidato ao primeiro MIT, Mercado Internacional do Talento, com um roteiro de sucessos estimado em 200 milhões de cruzeiros. O candidato se chama Ed Nelson.
Depois que cresci, meu pai tentou, tentou encher.
Ed Nelson. Vamos ao julgamento rápido, Sérgio.
Se o candidato se libertar da saudável influência de Roberto Carlos, talvez possa até vencer esse concurso. Por enquanto, nota 9.
9! Ótima nota. Roberto.
Nota 8.
8! Clécius.
Nota 5.
5! Celso.
É um bom candidato, uma voz realmente muito bonita. Nota 9.
9! Marisa.
Nota 8.
8! Denner.
Eu achei a voz dele tão doce quanto a cara dele, porque ele parece o Quindim de Iaiá, né? Tem cara assim de fio de ovos, de Quindim de Iaiá, essas coisas. A minha nota é 8.
8. Marisa Urbano, por gentileza.
Nota 7.
7. Maestro Erlon Chaves.
Nota 7. Tem problema de articulação, sabe? Canta um pouco embolado. É só cuidar, isso melhora bastante.
Márcia.
Nota 10.
Nota 10. Álvaro Vale.
Nota 8.
Nota 8.
Márcia de Windsor. Sempre dava nota 10.
É, mas
sempre. Que... Para bons cantores, maus cantores. Ela era o charme dela. 10.
É. Nota mas você viu 10. Que júri? Nossa, é. Mas ela tinha até Marisa Rajagabalha.
E Flávio Cavalcante foi um dos grandes apresentadores da época.
Foi mil... Nossa, foi... É. Na década de 60, 70, ele dominou, né?
É, e, isso aí.
Inclusive fez um programa conosco. E esse, a grande chance era na TV Tupi, na época, em 74, e na TV Rio. E de, mas aí depois ele participou de um programa que era apresentado pelo Sargentelli, lembra? Um programa também meio, meio Quem Tem Medo da Verdade na época.
Aproveitando o vozeirão do Sargentelli.
É. O rei das mulatas. Sargentelli era...
É, para quem não sabe, ele era mais de escola de samba, mas aparecia sempre. E nas escolas de samba do Rio que ele dava 10, nota 10.
Mas a gente vê um momentinho com um bom momento, com Flávio Cavalcante e Sargentelli.
Este homem é profundamente, visceralmente antipático. Dizem que nem ele gosta dele. Mesmo assim, por incrível que possa parecer, ele tem amigos. Muitos até. A sua mulher o ama como poucas mulheres amam um homem. Dentro da sua antipatia, da sua arrogância, da sua intolerância, da sua vaidade, está o seu carisma. A gente queira ou não, ele é uma força popular. Tem perfume de UDN e alma de PTB. Tem uma grande solidão dentro de cada atitude. Mas ele é profundamente antipático. Mas tem coragem, tem garra e tem sangue. E esse sangue, eu aposto que ele pensa que é azul. Quem é este homem? Qual é o seu Deus e o seu diabo? É isso que vamos descobrir agora aqui, neste estúdio.
Antes de mais nada, eu quero dizer que não gostei da apresentação. Achei grosseira. Mas vamos lá.
Dona Belinha pergunta... Qual a reportagem que você gostaria de fazer e não conseguiu? E qual a reportagem que você fez e não gostaria de ter feito?
Bom, eu tentei fazer uma reportagem em Moscou e não consegui, por motivos óbvios. E gostaria imensamente de fazer uma entrevista com o senhor presidente da República, o presidente Geisel, que também não consegui até agora.
Dona Belinha pergunta, o que você acha mais importante, Flávio? Sermos aceitos pelo que somos ou aceitarmos os outros pelo que são?
meu amor, você sabe que eu sou o que sou, sempre fui assim. Inclusive, que moral eu podia ter dentro de casa, se eu fosse um dentro de casa e outro fora de casa? Que respeito meus filhos teriam por mim? Então eu sou assim como sou. E admito que os outros sejam como as pessoas são. Eu admito os outros, claro. O que eu não gosto de uma pessoa, eu digo que não gosto, com a maior franqueza. A minha religião chama-se a verdade. Essa aí eu não abro mão. Eu só digo aquilo que sinto.
Pergunta da equipe do programa.
Flávio, esse negócio de equipe do programa, eu conheço esse programa há muito tempo. Eu fui o primeiro entrevistado nesse programa há 20 anos. Eu quero saber quem é a equipe do programa. A equipe do programa fica um negócio meio assim, meio covarde, eu acho.
Aqui quem pergunta sou eu, Flávio. Como é que você acha que Deus julga um homem que é dedo duro, hein? Você acredita em Deus?
Primeiro eu acredito piamente em Deus. Eu sou católico, apostólico, romano mesmo. Agora, eu acho que a pergunta está insinuando o quê? Que eu seja dedo duro? Nunca fui. Tenho nojo de quem foi. E tem muito hipócrita fantasiado de esquerda que é dedo duro, que está lá no DOPS. Agora, eu não. O meu anticomunismo foi um anticomunismo corajoso, frente às câmeras, nunca procurando o Conselho de Segurança Nacional, nunca procurando autoridade nenhuma para acusar ninguém. Nunca bajulando ninguém. Simplesmente era ideia contra ideia. Isso aí sim. Dedo duro. Dedo duro, tem um nojo de dedo duro.
Nossos comerciais, por favor, talvez.
Puxa vida.
Ele chamava assim.
É, nossos comerciais, por favor.
É, levantava a mão, nossos comerciais, por favor.
Mas
Flávio Cavalcanti.
E a mulher dele era maravilhosa. E era uma grande concertista de piano. Mas é uma lembrança gostosa, porque o Flávio Cavalcanti, além de ter sido um grande companheiro, tem um filho maravilhoso, que depois foi trabalhar em Brasília, e que sempre acompanhou o Flávio, acompanhou o pai. Mas é uma pessoa também doce e uma pessoa que tentou espaços dentro da televisão. Mas é duro, né, Tuta? Ser filho do Flávio Cavalcanti.
Mas como você disse que ele era doce, muito doce, para quem gosta de melado é um prato cheio.
É, mas era uma pessoa de uma educação, toda a família, sabe? Era extremamente educada. E o Flávio Cavalcanti, nessa defesa de dedo duro, pegou pesado. Porque na época, vários crucificaram e tentaram crucificar o Flávio Cavalcanti.
Amigos, aqui é a dupla que não é dedo duro. Tchau. Bye, bye,
um
amigos.
Um abraço para todos.
Dois diretores em cena. As histórias da época de ouro da TV Record, que só Tuta e Newton Travesso sabem.